Mas eu coloco esta situação. Se o Sr. Neilman vendesse a TAP SA, se vendesse a companhia aérea e a TAP SGPS ficasse só com a VEM, com as dívidas, com os problemas, o Estado podia ter de recomprar, por compromisso assumido com a banca, uma TAP SGPS que já não tivesse companhia aérea? Podia ou não podia? Queria que esclarecesse essa questão para continuarmos a analisar o ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, confesso que não estou até um bocadinho surpreendido com as declarações que faz. Não o tenho por um deputado que use algumas expressões de forma ligeira e, portanto, também gostava de, num tom menos acalorado que o seu, mas gostava de refutar por completo o que diz que eu prestei declarações falsas aqui na Comissão de Inquérito. E, portanto, digo-lhe com veemência, num tom apenas mais tranquilo. Eu não disse que o risco do preço de combustível era uma razão pela qual a privatização tinha de ser feita. Disse que a TAP tinha limitações de tesouraria que fazia com que muitas vezes, quando desejasse, mas não tinha dinheiro, fizesse a cobertura do risco. Não disse que o risco era uma razão. É uma coisa diferente. É porque quando dizemos que as pessoas são falsas no que dizem, Sr. Deputado, pedia-lhe que pudéssemos evitar esse uso dessas expressões. Não leva mal que o tenha feito, pedia-lhe apenas voltasse a fazer. Com o respeito e a consideração que sei que sabe que tenho por si. Portanto, repito, a TAP tinha uma dívida de combustível, estava exposta, se não fizesse coberturas, ao risco de flutuação do preço de combustível e de variação de taxa de juros. Não tinha tesouraria para, em muitas ocasiões, fazer a respectiva cobertura. Ter tesouraria é importante para poder fazer, não é por si só a justificação única. Mais uma vez, o somatório de todas as dificuldades leva à necessidade de fazer a privatização. Segundo tema, voltando à questão que referiu. Eu não tinha conhecimento do erro administrativo que foi alegado pelo Fernando Pinto. Portanto, isso que fique completamente claro. Lamento que ele tenha acontecido, acho profundamente desadequado esse erro administrativo que foi assumido pelo próprio Fernando Pinto em novembro de 2015. E sobre isso não quero dizer mais nada, porque acompanho na sua indignação, no sentido que era preferível que não tivesse acontecido. Eu já o disse na altura em resposta ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o deputado Bruno Dias não estava no momento na sala. Não, eu sei que ouviu, mas só queria fazer essa menção. Não pude dirigir-me a si quando fiz este afastamento relativamente a esta prática. É lamentável que esse erro administrativo tenha acontecido. Aparentemente ele foi assumido em novembro de 2015, por quem tem responsabilidade sobre ele. Não julgo que nos fará justiça de que nenhum membro do Governo está a fazer o registro de nomes nas conservatórias e, portanto, que fique totalmente claro sobre isso. Relativamente à TAP Manutenção Brasil, o Sr. Deputado acha que para o debate em Portugal é preferível trazer números em reais, só porque são maiores, do que os números em euros.
Eu
não, mas eu há pouco partilhei consigo números em euros, só para que nós, ao virmos aqui, estamos aqui a falar também para quem nos ouve. E quem nos ouve não sabe os números em reais, sabe os números em euros. Eu há pouco disse que a situação, dentro da desgraça que era a Manutenção Brasil, foi ficando menos pior, menos má, que a tentámos vender, que não gostávamos de a ter, que por nós era menos má no sentido de 72 milhões de euros que perdia, passou a perder 22 milhões de euros no final de 2014, que é o último ano que eu tenho aqui a referência. Mas é mau na mesma. E se nós tivéssemos podido escolher, escolhíamos ter fechado, se isso não tivesse custo para os contribuintes, claro que sim. Não foi por gosto que mantivemos a manutenção no Brasil, como eu aqui já o disse amplamente. Agora, que incluímos no contexto da privatização para que o prejuízo não ficasse na esfera pública, isso mantivemos. Sobre os mecanismos de controle, se a sua pergunta é, era possível vender a TAP Companhia Aérea? A resposta é não. Não era possível vender a TAP Companhia Aérea sem o acordo por parte do Estado, pelo conjunto de mecanismos que estavam previstos. Desde logo, a indisponibilidade das ações, todas, portanto, da TAP SGPS e das suas participadas, qualquer venda tinha de ser autorizada no prazo dos primeiros 5 anos. Segundo, por conta do exercício do direito de preferência, julgo que também terá ouvido essa referência, o direito de preferência cobria as ações da TAP SGPS e por cascata das participadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Monteiro. Passo agora a palavra ao deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Dr. Sérgio Monteiro. Em primeiro lugar, sobre esta questão do Dr. Fernando Pinto, do Sr. Fernando Pinto, percebemos que o Governo pode não ter nada relacionado com a situação. Mas não deixa de ser estranho. Alguém só em novembro reparar que está na participação social de uma empresa desde junho, e também não acho que um erro administrativo, em vez de ser corrigido, leve a uma renúncia. Não faz muito sentido essa questão. Se isto é um erro administrativo, esse erro é corrigido. Mas também não deixa de ser estranho, por um erro qualquer administrativo, uma pessoa entrar nos órgãos sociais de uma empresa. Não é algo naturalmente comum. E também não é comum que um erro administrativo seja corrigido com uma renúncia. Caso contrário, se era um erro, o erro é retificado. O senador já disse que não tem qualquer tipo de conhecimento sobre esta matéria, mas era importante aqui voltar a dizer, até porque questionei na primeira ronda, para isso ficar claro. Também em relação ao relatório do Tribunal de Contas, pergunto, até porque o Ministério da Economia e o Sr. Ministro respondeu que não usava o direito do contraditório, se concorda com a plenitude do relatório do Tribunal de Contas, da mesma forma que o Sr. Ministro disse que podia ter algumas dúvidas em alguns pontos, mas ao contrário do Ministério das Finanças, que exerceu o direito contraditório, o Ministério da Economia não exerceu o direito contraditório. Conforme está referido no relatório do Tribunal de Contas, quando o Sr. Ministro da Economia disse não sinta necessidade de exercer o direito contraditório. Desta forma, vou falar um pouco do relatório de contas. O ponto 107 diz que a assunção pelo Estado da responsabilidade pela dívida financeira da TAP SGPS investe objetivamente numa posição materialmente similar à qualidade de acionista único. Questiono se concorda com este ponto do Tribunal de Contas, porque volta a sublinhar, o Sr. Ministro da Economia, em momento algum, colocou em causa, o Ministério da Economia, em momento algum, colocou em causa esta matéria. Depois, outro ponto que está no relatório do Tribunal de Contas diz o seguinte: a recuperação do controle estratégico com a opção de maior acionista a 50%, considerada indispensável para o papel determinante da empresa na projeção internacional. Portugal, se concorda também com este ponto que está no relatório de contas, no Tribunal de Contas. Depois, a seguinte conclusão. Após a recomposição social, a evolução da situação económica e financeira da empresa e as estimativas apresentadas no seu plano de negócio são positivas. Também questiono se concorda com este ponto do Tribunal de Contas. Porque, naturalmente, são pontos que estão no Tribunal de Contas e, volto a dizer, o Ministério da Economia podia, a seu tempo, ter usado o princípio do contraditório e optou por não realizar. Depois, também, sobre as famosas cartas de conforto. Em primeiro lugar, gostaria de questionar qual é que é o seu conhecimento real destas cartas de conforto. Se em algum momento assinou alguma carta de conforto e se estas alterações que aqui colocámos entre direito prestativo e aquisição pela parte pública, já disse, não tem conhecimento porque é que isso aconteceu, porque já não foi no seu exercício de funções governamentais, se existe alguma razão subjetiva, diz que quer dizer o mesmo. Mas, quer dizer, mas não fazia sentido esta alteração. Qual é a razão que, possa, que leva a esta alteração aqui colocada? Depois, qual é que é a necessidade, num processo com um ano, o parecer ser a data do mecanismo para a capitalização? E depois, uma pergunta que tem a ver com em casos de incumprimento. Se no caso em que existisse um incumprimento, a aquisição da TAP tivesse sido realizada por Estado, o acionista teria que assumir o valor total também das dívidas que tinham sido realizadas. Ou seja, o Estado era sempre obrigado a adquirir a empresa se a empresa não tivesse cumprido aquilo que era obrigado. Esta também era uma pergunta que lhe deixava. Por isso, percebemos este debate sobre as cartas de conforto ou não. Já existimos ex-membros do Governo a dizer que elas não existiam. O senhor doutor claramente diz que elas existiam e que não tem dúvida nenhuma sobre esse assunto. Faço-lhe uma última pergunta. Caso essas cartas de conforto não tivessem tido lugar, qual seria o resultado deste processo de privatização?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Costa. Eu começo por este último ponto e depois já iria ao parecer do Tribunal de Contas. A carta é uma carta aos bancos que clarifica a posição que o Estado, no exercício do direito potestativo, um direito que tinha, antecipa o que fará se determinadas circunstâncias acontecerem. Julgo que quem usa mais recorrentemente a expressão carta de conforto é o relatório do Tribunal de Contas, mas tenho o cuidado de as colocar entre aspas. Ou seja, é uma simplificação também de discurso. Portanto, ele não acha que sejam umas cartas de conforto, mas à falta de melhor expressão diz cartas de conforto entre aspas. Eu considero que são cartas que clarificam a posição que o Estado terá mediante o exercício do direito potestativo para a aquisição de novo do capital integral do capital da TAP. Por isso é que eu há pouco, na primeira ronda, lhe disse que não via uma grande diferença entre uma coisa e a outra, porque o direito potestativo é o meio para atingir o fim, que é a aquisição. É mediante o direito potestativo adquire. Dizer adquire, ou mediante o direito potestativo adquire, o direito potestativo decorre dos contratos. Eu, que não sou jurista, pode haver uma razão jurídica, mas eu, enquanto não jurista, vejo um como um meio para atingir um determinado fim, que é essa aquisição da participação no capital. Também, e isso confirmo, disse-o quer na minha declaração inicial, quer depois durante esta audição, ao exercer o direito potestativo, assume as dívidas, claro. Assume-as é mediante os tais mecanismos de controlo que estavam no acordo de relativo à estabilidade económico-financeira da TAP. Nunca é mais dívida do que a que tinha antes da privatização, nunca é menos capital do que aquele que tinha antes da privatização. Depois, hoje ainda não foi feita essa questão, se não se importam, gostava, a propósito do Tribunal de Contas, o Sr. Deputado fez um conjunto de observações, houve um ponto que eu abri aqui, que era o ponto 67, que eu acho que é um ponto relevante, aquilo que referiu, teve o cuidado de o ler com um detalhe, que tem a ver com a assunção pelo Estado da responsabilidade da dívida financeira e investe-o objetivamente numa posição materialmente similar à qualidade de acionista único. Eu acho que esta frase liga com a explicação que eu dei na primeira ronda da aplicação do artigo 501. Aquela dívida já era uma responsabilidade do Estado. Não é uma responsabilidade nova. Por isso é que ela não é um auxílio. Ela não é nova. Ela decorre da lei. E, portanto, o artigo 501 investe o Estado, enquanto acionista único, na responsabilidade objetiva de acionista único. E, portanto, no exercício daquilo que está previsto na Carta aos Bancos, o Estado passará novamente a ser acionista único. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e a outra. É acionista único, seria, se houvesse o exercício do direito protestativo